E aí, Redbangers do Brasil! Aqui é Lord Gravewar.
Aqui é Dark Moon.
Aqui é o Wilton Mal.
Nós somos da Crucifixion BR e vocês estão escutando Heavy Nation da Rádio UOL.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
E aí, pessoal, começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio UOL, a edição de número 168, que sempre conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lida na apresentação e produção. Mas a Fernanda, infelizmente, não tá aqui hoje, não pôde vir, mas eu tô com o pessoal do Crucifixion BR, banda de black metal lá dos Pampas, lá do Rio Grande do Sul. Que, inclusive, da outra vez que eu vim aqui, né, Juliana, você não tava, né?
Pois é, teve um probleminha, né?
É, tive um probleminha de piriri lá, mas dessa vez deu certo. Mas, galera, se apresentem aí.
Eu sou vocalista, guitarrista, o Márcio Guterres, Lord Gravewar, com o nome da banda.
Eu sou a Juliana Novo, também conhecida como Dark Moon, da bateria.
Também conhecida como Juliana New.
Tá pegando esse, né? Outro dia o Vitor do Torture Squad me falou isso.
Né, Juliana New.
Eu sou Will Tomal, mas eu tô bem. Eu sou de São Paulo e eu sou baixista convidado para os shows desse mês de outubro aqui do Crucifixion.
Pois é, a banda vai lançar CD novo, teve mudança de formação.
Na verdade, a gente lançou nessa semana passada, dia 7.
O novo álbum.
Isso.
Que você falou que tá preso na alfândega.
É, tá lá no Rio, tá lá pegando uma corzinha.
Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai escutar uma música do novo álbum do Exodus, que tem a participação do Kirk Hammett, do Metallica.
Uau.
Exodus, né, que tocou aqui em São Paulo, não sei se vocês foram no show.
Ah, eu não fui, eu fui no Dream Theater.
Ah, eu fui no Exodus, sou mais true.
Ah, porrada. Porrada.
Ah, eu fui ver o Mangini, né.
É baterista, né? Bom, eu fui ver o Exodus mesmo, foi um show maravilhoso do caralho. Uhum. A gente vai escutar essa música nova aqui, Assault the Wound, do álbum Blood in Blood Out, lançado agora em 2014. We'll be right back. E esse foi o FKU da Suécia com Scream Bloody Mosher do álbum Four Rise of the caralho, o nome lá. Fala aqui pra mim, vem aqui no microfone, Alessandro, fala. Como que se fala esse nome lazarento? Fala aqui no microfone, vem aqui. Vem aqui. Faço questão.
Do álbum Four Rise for the Moshmongers.
Isso, é esse álbum aí. Nome lazarento, é foda, viu? Então vamos falar aqui com o pessoal do Crucifixion BR, que lançou, como a Juliana falou, semana passada, o Destroying the Fucking Disciples of Christ. Né? Ô Juliana, da outra vez que você veio aqui, você veio sozinho, a Paula ainda era apresentadora, você veio para divulgar o EP.
Isso.
Né? Que, inclusive, tem músicas desse álbum, né?
Isso, foi um EP promocional para pegar algumas críticas de vários lugares, tanto do Brasil como lá fora, assim, para gerar uma expectativa e ver se a gente conseguiu uma gravadora legal para lançar, né?
Eu tava escutando essa entrevista de novo, até para poder vir falar com vocês aqui hoje, e eu lembro que você falou que aquela entrevista foi em 2012, e você ainda falou, não, desse ano não passa, esse álbum tem que ser esse ano. No fim, a gente tá em 2014.
Cara, foi uma luta, tanto da gravação, né, cara? É. Foi investido dinheiro e tudo, a gente não é cara cheio da grana.
Metal é foda,
underground total. Mas a gente quis se dedicar, fosse gravar tanto o áudio e tudo, mas com resultado positivo, né? E o EP foi, como ela falou mesmo, pra fazer o lance de divulgar, pra procurar alguma gravadora, alguém interessado, pra tentar dar esse movimento, o negócio funciona, né?
E vocês encontraram a gravadora?
É, então, okay. eu...
E esse foi o FKU da Suécia com Scream Bloody Mosher do álbum Four Rise of the caralho, o nome lá. Fala aqui pra mim, vem aqui no microfone, Alessandro, fala. Como que se fala esse nome lazarento? Fala aqui no microfone, vem aqui.
Nossa!
Vem aqui, faço questão.
Do álbum Four Rise for the Moshmongers.
Isso, é esse álbum aí. Nome lazarento, é foda, viu? Então vamos falar aqui com o pessoal do Crucifixion BR, que lançou, como a Juliana falou, semana passada, o Destroying the Fucking Disciples of Christ. Né? Ô Juliana, da outra vez que você veio aqui, você veio sozinho, a Paula ainda era apresentadora, você veio pra divulgar o EP.
Isso.
Né? Que, inclusive, tem músicas desse álbum, né?
Isso, foi um EP promocional pra pegar algumas críticas de vários lugares, tanto do Brasil como lá fora, assim, pra gerar uma expectativa e ver se a gente conseguiu uma gravadora legal pra lançar, né?
Eu tava escutando essa entrevista de novo, até pra poder vir falar com vocês aqui hoje, e eu lembro que você falou que aquela entrevista foi em 2012, e você falou, não, desse ano não passa, esse álbum tem que ser esse ano. No fim, a gente tá em 2014.
Cara, foi uma luta, tanto da gravação, né, cara? É. Foi investido dinheiro e tudo, a gente não é cara cheio da grana.
Metal é foda.
Metal é foda, underground total. Mas a gente quis se dedicar, fosse gravar tanto o áudio e tudo, mas com resultado positivo, né? E o EP foi, como ela falou mesmo, pra fazer o lance de divulgar, pra procurar alguma gravadora, alguém interessado, pra tentar dar uma... ver se movimento, o negócio funciona, né?
E vocês encontraram a gravadora?
É, então, eu comecei a mandar em spam, né, pra várias gravadoras, tanto daqui quanto lá fora. Falei com várias pessoas, assim. Inclusive, a gente teve algumas aqui interessadas. A Cogumelo ficou interessada, só que eles estão meio que retendo, assim. Tipo, eles já têm um time completo lá de artistas, né, no cast deles. Então, eles estavam meio que assim, tipo, curtiram o nosso som, mas estavam sem espaço, assim, pra lançar.
E convenhamos, a Cogumelo é meio enrolada também, né? Tem um álbum daquela banda de Curitiba lá, o Doomsday Ceremony, que faz o quê? 2 anos pra sair e não saiu até agora.
Complicado, né?
Pois então, é. E teve a Empada de Records também, que se mostrou interessada, só que começou também a querer lançar mais pro final do ano, e a gente já tava assim meio que saturado, pensando, não, é agora.
Desde 2012 esperando, é foda.
É brabo, né? Aí a gente, por acaso, assim, veio essa gravadora americana que eu tinha mandado há um ano atrás o e-mail, perguntando se tava interessado. E daí ele, do nada, assim, ele mandou, nossa, eu não tinha visto esse e-mail, tu pode me mandar de novo o material de vocês, já lançaram? Aí eu falei, não, gente, não lançou ainda. Daí mostrei o som, aí ele gostou, e daí ele quis lançar.
Qual o nome da gravadora?
é Horror, Pain, Gore, Death Productions.
Ah, é um selo independente lá?
Como é que... Ele é um selo da Filadélfia, que o proprietário, ele trabalha, é gerente comercial lá do setor de vendas da Relapse Records.
Ah, tá.
Então, ele tem uma relação legal ali com a gravadora, com a Relapse Records,
pô,
né?
Ia ser do caralho, sim. Se a Relapse também distribuísse,
né? Valeu a pena então, esperar, né? Valeu investir o tempo, ter a paciência de chegar na hora certa agora. Acho que é a hora de... Não se precipitar, né? Acho que tá legal, um bom começo, acho que tá bom.
E eu acho que eles são bem organizados, assim, né? Não é menosprezar o brasileiro, mas as gravadoras americanas são mais organizadas, né? Estipulam prazos e cumprem, né? Eles são mais metódicos, assim, é legal de trabalhar com eles, assim. Tipo, eles estipularam um prazo que eu nem acreditei, assim, e cumpriram mesmo.
Né? E vai ser lançado no Brasil também, ou não?
Então, daí a gente ficou só com essa gravadora por enquanto, né? Se tivesse alguma outra interessada em lançar, assim... Porque a Impala Records, eles queriam exclusividade. Daí, pra nós, não seria legal. Porque eles também... Eu não vi muita divulgação, assim, tipo... pra fora, que a gente se interessa muito com o público lá de fora, que... compram CDs, que vão nos shows e, né, as coisas acontecem mais fácil lá fora, né?
É, pode crer.
E o lance não é questão só de se preocupar. Tanto no Brasil, a gente é uma banda... Brasil, a gente é gaúcho, mas é Brasil, né? Totalmente, o cara vai ficando mais velho e a gente tocou aqui, foi legal. Tem experiência também em Santa Catarina, nos lugares, assim. Então, a gente quer divulgar o som para todo o Brasil e para fora também. A gente quer... O lance, acho que também é um lance, tipo, de focar o público de fora, juntar mais galera pra ver se rola alguma coisa séria aí. Que a gente tá lutando pra isso, né?
Até porque se a banda virar lá fora mesmo, daí sim que o público daqui vai começar...
Que vai acabar,
exatamente.
Infelizmente, foi como Crise, um Sepultura nos anos 80, infelizmente.
É assim, né? O pessoal valoriza mais as bandas que são reconhecidas lá fora.
Né? Infelizmente, né? Nosso público... Bom, enfim, outro assunto.
Isso aí.
Né? Outra coisa.
Vamos falar da música, hein?
Pois é. Vamos agora pro bloco de clássicos, que eu peguei uma banda lá da Noruega de black metal, que vocês devem conhecer... Windir.
Ah, pode crer.
Ah, sim.
Né? Então, com a música Dance of Mortal Lust, do álbum 1184, foi lançado em 2001. E eu peguei essa banda pra colocar aqui porque ela tem uma história meio trágica, né? Do vocalista. O cara, ele tinha uma casa de campo, né? Da família dele. E ele foi um dia passear no bosque lá no inverno, lá da Noruega, lá, e morreu por hipotermia, né? Uma tempestade de inverno pegou o cara no meio do caminho lá e acabou morrendo. Foi encontrado o corpo dele 3 dias depois.
Nossa!
Né? Então vamos tocar aí o Windir com Dance of Mortal Lust, do álbum 1184. E a gente acabou de escutar uma banda lá da Noruega, Windir, com Dance of Mortal Lust, do álbum 1184, que foi lançado em 2001. A banda que, como eu falei anteriormente, o vocalista morreu de hipotermia numa tempestade de neve que teve lá na Noruega, porque ele foi dar uma volta lá no... Porque ele tinha uma casa de campo lá, foi dar uma volta lá pela floresta lá e acabou morrendo. Mas agora a gente vai de Metal Judgment, onde os convidados vão escutar três bandas nacionais, aliás, duas bandas nacionais e uma da Colômbia. Né, eles vão avaliar um pouco o som, vão comentar o que eles acharam e ao final eles vão escolher qual que deve tocar inteira aqui. Vamos com a primeira aí.
Essa Liar Symphony aí?
Isso, eu ia falar agora. A gente acabou de escutar o Liar Symphony com Sleeping Death, do álbum Before the End, lançado agora em 2014. Recém-lançado, inclusive, a banda tocou no Manifesto semana passada no show de lançamento desse CD.
Oh, legal.
E aí, o que, que os Crucifixion BR acharam do Liar Symphony, que não é o som que vocês devem escutar, sei lá.
Eu achei legal, não é a minha praia. Mas os caras mandam bem, mandam
mas,
bronca.
Mas eu sei que você curte umas coisas diferentes.
Não, eu
coisas,
curto
as coisas que você posta no Facebook. Não, lá não, que eu
tem
vejo.
Muita doideira, eu curto. Curto sim, né? É a idade, né? Mas melódico, mano, não escuto muita coisa. Gosto de Halloween, alguma coisa antiga, né? E eu tô escutando muita doideira. Eu gosto industrial, né? Bomb, né? Da raiz do Max Cavaleiro, que eu sou muito fã. Acho que Porto Alegre me deixou meio doido lá. Aí tem uma hora que botar um crise, botar um black metal, um death metal tradicional, às vezes é bom tu dar uma desvirtuada e acrescentar até na tua própria música, né?
Certeza.
É, então... Mas é, os caras mandam bronca, como falei, né? É. Os caras, uma banda do caralho, assim.
É, legal, massa. Bem gravado o som deles, tem peso, canta legal, o cara... Bem feito.
Metal de qualidade.
Bem feito. É o estilo. Não é meu estilo favorito, mas é bem feito.
Eu acho engraçado quando as pessoas falam isso. Ah, não é o estilo que eu escuto em casa, mas.
Não, mas é um lance de. Assim, o cara passa o tempo, o cara vê como música, a banda é boa.
É, tu não vê tem que são agora, músicos de verdade. É verdade.
Tem qualidade, tem. Beleza. Tá massa mesmo, tá legal.
Eu gostei bastante também, mas tá muito bem gravado, ó, a qualidade dá pra isso. Ver. Só uma coisa que... Eu não vou dizer que não é meu estilo, porque eu gosto até muito desse estilo aí. É, me incomoda um pouco esses tecladinhos fazendo os strings, assim, sabe? Querendo, assim, mostrando que é um sinfônico quando não é sinfônico.
Entendi. Já tivemos uma crítica aqui hoje, então.
Will polêmico.
Não, mas é legal, sim. Vamos pra próxima banda aí. Essa banda lá de Pernambuco, o Hate Embrace, né, uma banda lá da cidade de Camaragibe, lá de Pernambuco, o nome do álbum é Sertão Saga, e eu achei legal a temática dos caras, esse brutal death metal, com essa cantada em português, com essa temática lá das coisas lá do Nordeste, assim.
É, eu tava até mostrando aqui pro Márcio a música Lampião Rei, legal.
É, era o que eu ia destacar primeiro, já falei, cara, finalmente uma banda cantando em português, sensacional, muito bom. Gravação mais simples deles, né? Dá pra perceber. Mas só por cantar em português e pegar essas temáticas brasileiras, né? Muito legal.
Mas eu, quando peguei CD, eu confesso que não dei muita coisa. Eu olhei a capa, falei, avançar aquela coisa de julgar o livro pela capa, né?
Isso.
Mas na hora que eu coloquei pra escutar, falei, puta, cara, foda pra caralho.
Tem. Vai dar som. Lá pra cima, não sei como é que é, eu tô louco pra tocar. Tem oportunidade de tocar, acho que é um povo guerreiro também.
É.
E aí a gente tem que valorizar a nossa cultura. Como gaúcho, não ficasse fechado, mas não só gaúcha, como do Brasil, né? No geral, que a gente é tudo misturado, né? E é legal, dá pra ver que tem sentimento, tem garra, desabafo.
É, eu acho que...
Em português pra contrariar, é do caralho, achei massa mesmo.
Acho que essa gravação é mais abafada, eu acho que até um pouco pelo gosto deles, né? Querer ser, death, podrão, aí já abafa um pouco o som, né?
Mas
ficou legal.
Deu um brilhozinho legal essa gravação, eu gostei.
Curti também, massa.
Vamos pra próxima aí.
Don't do it.
Bom, essa é a banda da Colômbia que eu falei pra vocês. O nome dela é Sagros. O nome da música é Quietude Mortal, do álbum Anger Blinds the Mind, lançado em 2013. E aí?
É, legal o som deles também, aí parece mais puxado pra aqueles death meio splatter, assim, né? Meio grind, com esse vocal meio de porco, assim, né?
Mas é tri. Morto.
É tri. Eu não sei como eles fazem esse vocal, né? É muito louco. Metal,
achei original.
É tri.
É o que a gente tava conversando sobre as bandas, né? É o thrash, a raiz thrash.
É.
Fui botando um pouquinho de outros elementos pra dar uma...
Um recheio splatter, assim.
Interessante que no começo eu tava pensando, foi ok, mais uma fazendo a mesma coisa,
é,
né?
Trash,
aí ele mudou, né? Esse vocal, a coisa... Aí ficou interessante, me pegou, né? Gostei muito. E você vê interessante, pessoal, o resto da América Latina tem muito esse hábito, ele canta em espanhol, né? E é muito comum o resto da América Latina cantar em espanhol, né? Por isso que a gente devia cantar mais em português também, eu acho.
Cada um com a sua opinião.
Eu falei pro Márcio, escreve umas letras em português aí.
É, eu já tenho a opinião que é legal cantar em inglês, até pra transmitir a mensagem pra todo mundo mesmo, não só pros brasileiros.
Eu acredito que vale a pena os dois.
Sim, não, vai rolar. Eu tô com a cabeça, tô compondo coisa nova, assim. Mas tem um monte de ideia, até falando em relação a rótulo, né? Porque a Crucifixion tá cada vez andando mais pra frente. Que demorou pra lançar esse disco, né? Foi um longo espaço. E as últimas músicas tem a Destroy, tem algumas ali que já estavam dando uma característica com outros elementos, como essa banda de thrash metal, sem limite, assim, dando uma obscuridade no som. E de repente pode botar alguma coisa, se rolar uma ideia em português que fique legal pra caralho, mas a base vai ser sempre em inglês.
Viu?
Não, a base vai ser em inglês, mas se a gente tem um tema legal que fique legal em português, né?
Tá aberto. O Márcio me mostrou uma música aberto. Do Cavaleira que a gente tava ouvindo no carro. Que tem a letra em inglês e tinha umas partes em português,
sim,
né?
Sim,
eu achei sensacional, é esse tipo legal. De coisa, entendeu?
Ah, é esse tipo de coisa. Vocês fazer que tem uma banda argentina, que eu sempre falei que o Helker, que é de power metal, eles lançaram um álbum cantado em espanhol e um em inglês, as mesmas músicas.
Exatamente.
E ficou do caralho.
O Sabaton fez isso e ficou muito mais famoso do que eles eram por conta disso, cara. É. Ninguém sabia quem eram eles. Quando eles gravaram aquele álbum na Suécia, em sueco... Só. Tudo mudou pra ele.
Viu, Juliana Nil, viu?
Mas... Só eu que gosto de inglês aqui.
Mas vamos aí, ó. Vamos no Metal Judge. Qual das três vocês escolhem pra tocar uma música inteira agora? Agora é a hora. Aliás, espera aí. Vamos escutar a opinião de cada um. Você primeiro, que é o que falou mais aqui.
A banda de Pernambuco, com certeza. Pernambuco, né?
É.
Com certeza.
Pernambuco na cabeça, porra.
Bom, já ganhou, né? Mas qual que você...
É, eu ia falar de da Colômbia, mas pode ser a Pernambuco, obviamente, né?
Mas não adianta, Juliana Nil.
Porque eu sou do contra aqui.
Então vamos escutar a música lá do Hate Embrace com Vidas Passadas do álbum Sertão Saga, lançado agora em 2014. Foi escolha do pessoal do Crucifixion BR aqui no Metal Judgment. E a gente acabou de escutar o Hate Embrace, uma banda lá de Camaragibe, do sertão pernambucano, com o álbum Sertão Saga, lançado agora em 2014. A música foi a Vidas Passadas. E dando continuidade ao papo com o pessoal do Crucifixion BR, uma curiosidade minha, assim. Eu sei que dentro do black metal tem várias divisões, né? Tem o pessoal que realmente é satanista, que segue aquilo. Tem o pessoal que é mais pagão, tem o pessoal que é ateu, mas gosta de falar sobre satanismo. Sabe, enfim, vocês sabem do que eu tô falando.
Certo.
Onde que o Crucifixion BR se encaixa aí?
Cara, a gente tá andando pra frente cada vez mais. A banda, desde o começo, já musicalmente falando, ela tinha raiz mais old school, black metal, meio Celtic com thrash, mas já tinha variações de elementos, de ritmo. E da parte ideológica também, é pessoal mesmo, cara. Tu é mais pessoal em relação, assim, a cristianismo, esse tipo de coisa, de fanatismo. E eu acho que a gente tem que acreditar na gente, na nossa força interior. E não... já li algumas coisas, mas não se aprofundar. De repente tu pegar alguma coisa interessante em relação ao satanismo ou ocultismo, mas não levar aquilo ao pé da letra. Porque tem coisas que pra mim não servem, mas algumas coisas até me deu força. Pra inspiração também, tanto como letra e como também pra vida, pra te seguir vencendo, né? E o lance é contra a hipocrisia da humanidade, né? Que é todo mundo em nome de Deus, vão na igreja e estão todo mundo um detonando o outro. O fanatismo, tanto religioso, de ambos os lados, eu acho que isso acaba estragando. Porque até no público do metal tem muita gente que curte um lance mais político. Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que é o lance mais... A mensagem que a gente quer passar é falar da injustiça mesmo em relação até à humanidade, em relação mergulho meio existencial que tinha antigamente, quando eu era mais novo. Até o nome da banda, ela se chamaria, ia se chamar Reality Prediction, quando eu, molecão, piradão, né? Mas, ó, quero fazer uma banda de black. Eu pensei, vou ficar velho um dia, eu não quero me arrepender do que eu tô fazendo agora, de novo. Aí eu mudei pra Crucifixão, as músicas do Sepultura, do Morbid Visions, uma por uma, meu, que não vai ficar... Ah, Crucifixion, Crucificação, é o fim. Aí, pai, agora juntou com o Berk, já tinha pra não mudar o nome. Então, acho que é isso, cara, é um interior e, cara, hipocrisia da humanidade, né? Igreja, ainda isso aí eu sou um pouco radical, mas nada de... Cassinha, cavalinho, fechado, mente fechada, é pensar em ti e não detonar ninguém, seguir lutando e levantar a bandeira do metal nacional.
E aí, Ju, você ficou quieto, eu quero que você fale também.
É que como ele que compõe as letras, então é ele que tem mais propriedade para falar, obviamente, né? É, mas eu concordo com as coisas que ele fala, obviamente, a gente seria mais anticristão, assim, tipo...
É, se for botar nessa, né? É, se for, né? Que nem a frase famosa lá do cara do Samael, né? Dependendo da interpretação de vocês, a gente é satanista.
É, porque, né? Muitos acreditam isso como um satanismo, né? Satanismo moderno, que eles falam, né? Do Anton LaVey. Tipo, de tu acreditar nas tuas convicções, do que tu acha que tá certo. E então, seria seguir a si mesmo, a sua própria mente, a sua consciência do que é certo e do que é errado.
Seus valores, a sua intuição, né?
É.
E, sei lá, eu pensar, não pensar no negativo, não pensar nos outros. Fazer a tua. Agregar. A gente tá pra agregar, não pra julgar, não pra... É pra agregar, né? Julgamento já basta toda a história, né? Se o cara se aprofundar aqui, então é complicado. Mas eu acho que deu pra entender mais ou menos onde se encaixa, gente. Até na música, né? Já voltando a falar só pra fechar. O som também já tá andando. Tô custando muita coisa de death metal. Quero explorar. Isso é um lance natural. A gente quer fugir um pouco. A gente quer abrir mais. Eu acho que o black metal, atualmente, tem muita banda que... Não tá... Não acho... Não vou criticar, né? Mas não bate assim, tanto que eu curto a velharia de 90 do Noruega lá, que acho que Emperor...
Que acrescenta mais.
Acrescenta mais. Pra mim, eu escuto aquilo ali, Darktrone, tanto Raiz, Hellhammer, Celtic Frost, o Venom, aquilo ali. Pra mim, a Crucifixion veio daquilo ali. Aí eu escuto, depois, sei lá, acho que ficou meio que repetida a fórmula e tem muito radicalismo meio demais ali. Tem umas coisas se distorcendo, né? Então...
Mas falando da cena do black metal, deu uma caída, né, de uns tempos pra cá, né? O cenário do black metal, assim... Não era como era ali no final dos anos 90, que era bem forte.
Ah, totalmente.
Né? Que era bem... Chegou até a ser mais ou menos mainstream ali.
Isso.
Né?
É, exatamente.
Né? Verdade. Vocês que estão mais por dentro da cena, como é que ela tá hoje, assim? Por onde anda o pessoal do black metal?
Ah, cara, tá. Eu acho que tá. Eu acho que tá fraco, realmente.
Estão se renovando, assim. Tipo, acho que tá despontando mais essas bandas que misturam death e black, né?
Tipo Behemoth.
É Vader, né? Acho que é essas que estão se destacando mais agora, hoje em dia.
Mas o black metal mesmo, que agora...
O cara não tá... Acho que tá escondido, né?
É, acho que hoje em dia...
Não ando vendo força mesmo. Tá mais no interior.
Acho que eles já lançaram mais coisas clássicas anteriormente e agora já não é tão... Não sei, de repente a inspiração deles acabou. Não sei como é que também não tem muito o que reinventar.
Do Brasil, quais bandas de black metal vocês acham que estão fazendo um trabalho legal hoje em dia?
Bacana, Brasil, cara, eu meio que parei no tempo mesmo, cara. Era Armin Collier, Mother Rape, meio que parei no tempo, assim, de estar acompanhando, né?
É, eu não tenho também, muita... mesma coisa.
Mas eu estou mais death metal, né? Eu parei, isso que eu parei mesmo, assim, cara, não tenho vergonha de dizer. Porque às vezes tem banda, Behemoth, eu acho do caralho. Eu acompanho o Vader, acho que era mais death, achei que ficou do caralho também o som. Sei lá, cara, quando tem... Não, Morbid é velha guarda, né? Então isso aí, isso aí já tá no sangue. É.
Mas bandas que vocês estão ouvindo, então, hoje em dia?
Cara,
de black metal.
Bah, black metal, cara, eu parei no tempo mesmo, cara.
Satírico,
Darktrone,
Jim Borg.
Grande Rotting Christ, os gregos.
Rotting Christ.
Falou com eles em Porto Alegre.
Immortal, pra mim, é Immortal.
Vocês são da turma que acha que o Jim Borg é banda falsa?
Não.
Eu acho uma banda inteligente, que uma banda que acrescentou mais ao som.
Exatamente, concordo plenamente. Adoro.
Satírico também, adoro.
Adoro todos os álbuns.
Todas as fases. Rotting Christ teve a fase de dark metal.
Sim,
voltaram. Cara, os caras têm alma, né? Tu escuta o Rotting Christ, escuta o Jim Borger também, a letra, tudo. Os caras são inteligentes.
Eles tiveram uma evolução legal, assim.
Foi isso que tu, acho que por isso que levantou também, né? E tu escutou, aquilo ali não é comercial, aquilo ali é criativo, é arte pura.
Eles souberam sobressair
com, e tu aprende,
criatividade.
Né? E tu aprende com a música deles, né? Te acrescenta, né? Não é apenas ódio alguma coisa, é uma acrescentação interna pra ti, né? É perfeito.
Legal, então falando de boa música, vamos escutar uma música do Crucifixion BR. Qual que vocês querem que toque aqui no Heavy Nation?
Cara, pode ser a Destroy, Fucking Disciples of Christ.
Repete o nome pra mim.
Destroy the Fucking Disciples of Christ.
É essa música aí que a gente vai ouvir agora, dá um tapa aí. E a gente acabou de escutar uma música do Crucifixion BR, que inclusive o trio tá aqui comigo aqui no estúdio. O nome da música é Destroying the Fucking Disciples of Christ, que inclusive leva o nome do álbum que eles lançaram semana passada, mas que ainda não pode ser distribuído aqui no Brasil, porque os CDs estão presos na alfândega.
É verdade.
Maldita alfândega brasileira, né?
Isso aí.
É, que ainda vão nos cobrar uma taxinha, né? Pra engordar o bolso deles.
Pra poder retirar lá. É, tem tudo, tadinhos, a gente sabe que rola isso,
pobres, né?
Os caras já ganham bem pra caralho, então... É. Quer dizer, ganham mal, né? Nossa, bom, enfim. Mas, ó, galera, a gente chegou no último bloco aqui, então beleza. Quero que vocês... Deixa o recado de vocês, qual que é os planos futuros da banda, com o CD lançado, shows, como é que vai ser tudo isso aí, o que dá pra esperar do Crucifixion BR de hoje, da gravação daqui por diante.
Então, a gente agora começou a fazer uns shows aqui na volta, né, a gente começou esse final de semana, tocamos em Minas, tocamos em Belo Horizonte, Três Corações, daí a gente vai agora tocar aqui em São Paulo, aqui em... Não, primeiro vai ser em Pindamonhangaba, dia 19 agora. É, dia 24 em São Paulo, no Da Tribo, que é o estúdio. E dia 25 em São Caetano. E dia 26 a gente ia tocar, mas agora faltou verbas da Prefeitura de Santo André. Então não poderemos mais tocar no Rock em Rua.
Que bosta.
Infelizmente.
Mas não vai ter o Rock em Rua, o festival não vai ter?
Não vai ter. Infelizmente, esse mês não vai rolar.
Que merda.
É, mas a gente tá vendo, de repente a gente ainda toque no outro fim de semana que o Márcio ainda vai estar por essas terras aqui. Que de repente, dia 1º de novembro, eu tô vendo com o pessoal do Lollapalooza, que é lá em Santo André. Depende da gente tocar. E depois disso a gente tá vendo aí, de repente, conseguir algum show lá pra cima, no Nordeste, na Bahia e no Acre, que estavam interessados. E talvez que a gente tá planejando pro ano que vem fazer a turnê. É, seria mais fácil na Europa, né?
Quem não quer, né?
Quem não?
É todos que querem, né?
É que a gente tem muito. Muitos fãs, por incrível que pareça, tem muitos americanos que estão curtindo o nosso som e que está rolando lá nas rádios lá da volta. E até eu vou fazer, a gente vai fazer uma entrevista para uma rádio de Chicago, e divulgando o álbum. E tem uma entrevista que a gente fez agora há pouco para a revista Decibel dos Estados Unidos, que vai sair no blog, no site, bem legal. Então, eles mesmos já estão puxando, assim, vocês têm planos para uma turnê nos Estados Unidos, ó, quem me dera.
Tomara que olhe, né?
É, quem sabe, dá uma força aí. O pior é os vistos, eu acho, né, para conseguir.
É, pra grana, né, para se manter lá, tem tudo isso, né?
Tudo isso. É uma luta, né, luta eterna, né, pra improvisar a música brasileira, a música do metal porrada, né?
Estamos vendo. Ah, queria só acrescentar que aconteceu uma coisa bem legal, que tem uma revista americana de bateristas de metal extremo que me entrevistou também, e eu tô lá na edição atual, e como a primeira mulher a ser entrevistada, a primeira baterista de metal extremo feminina.
Qual revista que é?
É a Sick Drummer Magazine dos Estados Unidos.
Pô, legal.
É.
É, assim vai indo, né?
É Slowly Rot, né? Devagar, vamos andando, né? Vai andando, vamos lá. É.
Pô, quero agradecer a presença de vocês aqui, foi legal pra caralho.
Valeu, tia.
Obrigada, gente, que agradece.
Valeu a força aí, cara. E tamo aí. Os planos é andar pra frente, né? E representar o Brasil todo. Brasil todo, cara. Tamo junto nessa porra. Metal 666 com consciência aí, evolução e crescer sempre.
Eu quero só deixar registrado o meu agradecimento aí, porque os dois estavam sem baixista pra fazer esses shows.
Cara,
já conheci a Juliana aqui em São Paulo e ela me convidou, e tá sendo um prazer enorme tocar com eles aqui.
Tá sendo massa. Muito divertido.
É, tamo se divertindo.
É, muito tremendo. Foi legal pra caralho lá em Minas Gerais. Tá massa, velho. Valeu aí.
Pô.
E o programa, né? Caralho aí.
Oh, valeu. E quem quiser conhecer mais sobre o Crucifixion BR, é só procurar no Facebook também. Tem a fanpage lá, tem, o, tem lá o perfil da, da Juliana novo lá.
Tem, né? O do Márcio, per... Lord Grave War.
Tem de todo mundo lá.
O... Tem o Will, tem todo mundo.
Tem o meu também. É isso aí.
Todo mundo junto.
Tem o clipe pra quem quiser ver também, que tá lá no nosso YouTube. Tem várias coisas lá. Tem nosso, nosso álbum... Incrivelmente, assim, tipo, um dia antes do lançamento já tava em vários sites de download, pô, inclusive da Rússia, dos Estados Unidos, bem tem, legal.
Tem o SoundCloud também, seu, que tem todas as músicas.
Tem o SoundCloud.
É, o SoundCloud da Juliana
pra,
New.
Pra isso. Quem quiser, é, pra empresária Juliana New.
Que tem o álbum inteiro lá pra quem quiser escutar, né?
Isso. É, quem quiser escutar sem baixar.
Qual que é o endereço do, do SoundCloud lá?
Ai, agora eu não lembro,
bom,
mas...
Bom, procurem no
procurando
Google.
Pelo
procurando
pelo nome.
O Google é tranquilo. É.
Soundcloud.com/Juliana Novo.
É, eu acho, mas... que é. É que tem o álbum, acho que tá escrito lá, Crucifixion BR, e o nome do álbum direitinho. É. Mas é fácil de achar no Google.
É fácil, no Google.
Tanto
você
pra
acha tudo
baixar,
hoje em dia, né?
Quanto pra comprar o download digital também pela gravadora, que pelo site dá pra comprar tanto o álbum quanto os MP3. Tem até no iTunes já, tá bem legal.
Legal. Bom, galera, muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui. Foi legal pra caralho.
Valeu.
E a gente
valeu.
Encerra aqui a edição de 168 do Heavy Nation com o pessoal do Crucifixion BR, direto lá do, dos Pampas. Até semana que vem.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL Heavy Nation.